área para o Guilherme, tem Muvuca na área do Criciúma, ele partiu, preferiu levantar, vai para a marca do pênalti, bola desviada, gol!
Desde o início do rádio até os dias de hoje, muitas coisas mudaram, mas este continua sendo o momento mais aguardado pelos ouvintes durante uma jornada. Hoje, a tecnologia permite maior tranquilidade ao locutor. O locutor Fernando Linhares da Silva, que por 44 anos trabalhou nas rádios esportivas de Florianópolis, faz uma comparação entre o começo das radiações esportivas e como ela é feita atualmente, além de explicar como essas mudanças alteram o trabalho dos profissionais do rádio.
Hoje em dia, as facilidades são muitas. É Embratel, as telecomunicações são de primeira qualidade, satélite. Mas naquela época não havia nada disso. Né? Era com luz, os transmissores eram grandes, pesados, tínhamos que chegar com aquilo no campo, muitos fios para se ligar, aparelhagem volante, como hoje se faz, que o repórter fala do campo, tudo era feito na base do fio, ligado diretamente nessa maleta que ficava em cima da mesa. Isso tudo dificultava, o tempo não estava bom, o som para chegar nos estúdios era muito difícil. Nós tínhamos que chamar durante muito tempo. Naquela época, você talvez não saiba, mas havia gravador de fio. Era um fio, como se fosse um fiozinho de arame. Aquilo ali, quando dava um nó, acabava, a parte da transmissão já não saía mais direito. Hoje não, hoje você chega no estádio com uma maletinha, é transistorizada, você não precisa ter luz para fazer a transmissão. Os microfones são sensíveis. Hoje em dia a comunicação é rápida. Tanto faz aqui como em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil para fazer uma transmissão. Hoje você chega lá e você liga, fala do Maracanã, fala de onde quiser, sem problema. Nós tínhamos que chegar lá e fazer tudo, né? E tínhamos que entender de tudo para fazer uma transmissão. Hoje você leva um técnico que nem precisaria, porque é tão fácil fazer uma ligação. O som chega sempre que se deseja fazer uma transmissão.
Um novo meio de comunicação surge e torna-se causador de inúmeras mudanças, a televisão. A partir dela, importantes transformações ocorreram na maneira do profissional irradiar um evento esportivo. A narração precisou ser mais atraente para poder competir com as imagens. Outra mudança, que acabou contribuindo na qualidade das irradiações, foi a necessidade do locutor ser fiel àquilo que acontecia em campo.
Olha, a verdade é o seguinte, os locutores da época, os comentaristas, repórteres, eles faziam a transmissão, eles conduziam a opinião pública exclusivamente através do rádio. Então, se o locutor dizia que foi pênalti, todos aceitavam que foi pênalti. Quem não foi o jogo? Se a bola passou raspando a trave, passou raspando a trave. Tudo aquilo que acontecia no campo era informado pelo locutor. Não havia outra maneira de ser. Quem não foi o jogo tinha que aceitar aquilo que o locutor dizia. Porque ele não podia dizer, não foi. Como que ele vai dizer que não foi se ele não viu? Mas hoje, quem escuta e depois vê na televisão, vai observar que o locutor estava errado. Então ele já vai perdendo a credibilidade na hora de uma transmissão, porque a bola não passou perto, passou longe, porque não foi pênalti, ele disse que foi pênalti, né?
Mas as mudanças não param por aí. Foram criados campeonatos com participantes de várias regiões do Brasil. Às vezes, haviam excursões de times para o exterior. O ouvinte, claro, queria saber como estava a situação no campeonato, como vai a excursão do seu time. As emissoras, então, faziam as transmissões. Mas é preciso lembrar que para esses eventos serem cobertos, há custos. E quem paga a conta?
Branchot é o sabor número 1. Santa Rita iluminando e aquecendo sua vida. Nesse sempre um bom programa. Global Telecom muito à frente, sempre ao seu lado. Caso das cintas colorindo sua vida. Sempre placar para Forte Lito, tubos e conexões em BBC. Craque do jogo para Pierre Esporte.
Além de brigar por um espaço com as emissoras concorrentes, é preciso derrubar o domínio da televisão. Para esclarecer esta luta por verbas, fala Pedro Carlotto, gerente comercial e operacional da RBS Rádios.
A verdade é a seguinte, o rádio tem uma característica, a televisão é outra. É óbvio que a televisão já toma um espaço considerável, mas o rádio tem o seu lugar. Se é que a televisão não tira clientes de rádio, eu estou mentindo. Mas o contrário é verdadeiro.
A publicidade tornou-se vital para a sobrevivência das rádios. Coube às rádios entrar na briga por anunciantes. Para manter os patrocínios, é necessária uma equipe competente em todos os setores. No setor técnico operacional, no setor de reportagem e no setor comercial. Atualmente, o setor comercial tem uma importância fundamental para as emissoras. Um exemplo disso é a equipe de esportes da CBN Diário. que de um total de 36 funcionários, tem 7 envolvidos na parte comercial. O rádio esportivo passa então a desempenhar um relevante papel no faturamento da emissora.
40% do faturamento hoje vem do esporte.
Esta posição é devida a...
Bramacho, teu sabor número 1, Santa Rita iluminando e aquecendo sua vida, nesse sempre um bom programa. Global Telecom muito à frente, sempre ao seu lado, o caso das cintas colorindo sua vida. Sempre placar para Forte Lito, tubos e conexões em BBC, craque do jogo para a Pierre Esporte.
Que pagam por cotas.
Bola corda onde tem as chamadas, tem foguetes, tem tudo que cobra jornal esportivo. Esse tem um valor de gira em torno de R$6.000 mesmo, para cada patrocinador, na jornal esportivo. São 8 cotas. Fora isso, tem os programas esportivos que tem, cada um tem seu preço.
Outra forma de anunciar é através de inserções. Elas funcionam da seguinte maneira.
A inserção dentro do programa esportivo, ela gira em torno de R$20 por 30 segundos. E a parte do plano comercial é 30 segundos.
Graças a esses números, o esporte ocupa um lugar de destaque na programação das emissoras. Além das jornadas esportivas, existem programas de comentários esportivos, notícias e participação de setoristas. E em jogos importantes ou final de campeonato, uma cobertura especial.
A média por dia de programa esportivo são 3 horas e meia. Quando tem jornada esportiva, aí se estende mais. Quando tem jogos durante a semana, pode colocar tranquilamente mais 4 horas. E aos domingos, 6 a 7 horas.
Mas além do futebol, as emissoras acompanham outros esportes. Os espaços para esses esportes são criados de acordo com o interesse do ouvinte e dos patrocinadores, sempre respeitando o planejamento de custos para correr o menor risco de prejuízo.
Aonde nós podemos ir? Obviamente que desde que a gente dá o passo conforme o tamanho da terra. Mas desde que a gente possa ir, que os custos sejam viáveis, nós vamos. Nós cobrimos. Tudo que interessa, a gente cobra.
Para que toda essa estrutura e os patrocinadores sejam mantidos, há um constante cuidado com a qualidade dos programas. Há uma preocupação com a modernização dos equipamentos dos estúdios e uma orientação aos profissionais.
Existe um roteiro básico, como qualquer outro produto que se faça em rádio, bem feito, tem que ter. Tem a hora de abrir, qual a programação, que tipo de informação tem que dar. Quer dizer, tu abre a jornada esportiva, tem a característica da jornada, tem a citação do patrocinador, depois faz o narrador faz um editorial, tem um tempo mais ou menos limitado. O rádio é bastante flexível, então ele vai muito da criatividade. A gente dá o roteiro, mas não tem censura sobre o que ele deve dizer ou não.
A capacidade dos profissionais é um item importante para o sucesso de uma transmissão esportiva. Isso ocorre devido à necessidade de reconstrução da imagem do que ocorre num campo de futebol na mente do ouvinte.
Como o rádio é o constante exercício da imaginação do ouvinte, quanto mais criativo for, não só o narrador, mas o repórter, etc. e tal, melhora, obviamente, a cobertura, mas o sucesso vai ter. Porque o que o narrador tem que fazer? O narrador tem que dizer normalmente o seguinte: o Bahia está à direita das cabines de rádio, Bahia à esquerda. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo para o camarada que está em casa, que alguma vez esteve dentro da sacada, que o Bahia joga daquele lado, do lado direito, e outro já. Então, que o ouvinte já começa a imaginar se o ponta direita corre perto ali das cadeiras ou do lado da arquibancada, se o goleiro está jogando a favor ou contra o sol. Então, isso tudo por quê? Porque aí tu imagina, tu ouve uma partida de futebol pelo rádio, tu começa a imaginar a jogada. Quanto mais criativo for o narrador, mais tu te sente dentro do campo.
Esse jogo não é... Para que a transmissão torne-se cada vez mais atraente e prenda o ouvinte, diversos artifícios são usados. Antes das partidas, um repórter dá uma série de informações. Fala sobre o trânsito, venda de ingressos e escalação dos times. Durante a semana, os programas esportivos dão informações sobre a próxima rodada. Os setoristas conversam com os técnicos e jogadores. Porém, a jornada esportiva continua sendo o principal evento coberto pela rádio esportiva. É o que dá mais audiência e tem a vantagem de atingir todas as classes sociais. Consequentemente, é o que arrecada a maioria das verbas publicitárias. Esse trabalho foi produzido pelo aluno Felipe Pereira para a disciplina de Rádio 1, com a supervisão da professora Maria José Baldessar. Sua linha atacante é artilheira, a linha média é tal qual uma. Esse jogo não é um a um.
inimigo.